Terminou a volta ao Algarve em bicicleta com uma vitória portuguesa. O português João Rodrigues, da W52 Futebol Clube do Porto, foi o vencedor da prova. É o primeiro português a vencer neste circuito em 15 anos. Por isso, Marco Fernandes, há uma dupla razão para festejar.
Exatamente, vitória na 47ª volta ao Algarve em bicicleta para João Rodrigues, da W52 Futebol Clube do Porto. O último português a ganhar a Algarvia tinha sido João Cabreira no longínquo ano de 2006. O ciclista algarvio, com um desempenho fantástico aqui na subida ao Alto do Malhão, foi o segundo a cortar a meta com o mesmo tempo do vencedor da etapa, Eli Gesbert, da Arqueia. No final, fica a enorme felicidade de João Rodrigues, o vencedor então da 47ª volta ao Algarve em bicicleta.
É uma alegria imensa, é concretizar de um sonho. Isto é a corrida da minha região, do Algarve. É, estando aqui as melhores equipas do mundo, conseguir fazer uma exibição destas é algo magnífico. Não tenho poucas coisas a dizer, só tenho que agradecer aos meus colegas de equipa que foram. Não é 5 estrelas, é milhares de estrelas, porque eles fizeram tudo por tudo para que eu estivesse sempre nas melhores condições, deram-me todo o abrigo, tudo o que era possível para chegar aqui nas melhores condições possível, e foi o que fiz. E depois tive a ajuda do Omar, que foi impressionante aqui na subida. Conseguimos abrir espaço para os demais, e depois foi só chegar aqui com o vencedor da etapa, que também está de parabéns. A vencer aqui no Alto Malhão é sempre magnífico. E pronto, o que tenho a dizer é muito obrigado a todos, porque sem eles isto não seria possível.
As palavras de João Rodrigues, da W52 Futebol Clube do Porto, vencedor da volta ao Algarve em bicicleta. Ethan Eiter, que saiu de amarelo para esta última etapa, ficou na segunda posição na Algarvia, a 9 segundos de João Rodrigues. Kasper Asgreen foi o terceiro na geral. O ciclista Delsnik ficou a 28 segundos de João Rodrigues. Referência também por equipas para a vitória também da W52 Futebol Clube do Porto.
Reportagem em direto de Marco Fernandes, que acompanhou a volta ao Algarve em bicicleta, que foi ganha este domingo pelo português João Rodrigues. É a primeira vez em 15 anos que um português ganha esta prova algarvia de bicicleta. No futebol, está anunciada para já uma demissão de um treinador. Pepa, o treinador do Passos de Ferreira, vai deixar a equipa no final da época. O anúncio foi feito há pouco pelo presidente do Passos de Ferreira, na conferência de imprensa de final do jogo com o Marítimo. O Passos de Ferreira e o Marítimo empataram 1-1 esta tarde. Este foi o primeiro jogo da jornada 32 da Primeira Liga de Futebol. Às 8 da noite, o Gil Vicente joga com o Sporting de Braga e pode seguir este encontro com o relato aqui na Antena 1. O número de internamentos nos cuidados intensivos em França por Covid-19 baixou dos 5 mil pela primeira vez desde março. Há 6 dias consecutivos que este número estava a recuar e este domingo desceu abaixo dos 5 mil. De ontem para hoje morreram em França por Covid-19 115 pessoas. A União Europeia ainda não renovou o contrato com a AstraZeneca para fornecimento de mais vacinas contra a Covid-19. A informação foi adiantada à Rádio France Info pelo Comissário Europeu do Mercado Interno. Thierry Breton adiantou também que o contrato atual com a AstraZeneca termina em junho e a renovação ainda não foi decidida, dependendo da gestão futura das vacinas. Recordo que ontem, na reunião de líderes europeus no Porto, a presidente da Comissão Europeia anunciou a compra de mais 1.800.000 doses de vacinas da Pfizer, prolongando o contrato por mais 2 anos. Em Portugal, houve mais 324 casos de Covid-19 de ontem para hoje. Há também mais uma vítima mortal. O boletim da Direção-Geral de Saúde revela ainda mais 8 pessoas internadas nos hospitais, mas o número nos cuidados intensivos mantém-se igual ao de ontem, num total de 74. Os oceanos devem ser a grande causa europeia na próxima década. Foi este o desafio lançado por António Costa aos outros líderes europeus na Conferência sobre o Futuro da Europa, que decorre esta tarde em Estrasburgo. O primeiro-ministro apontou a defesa dos oceanos como a grande prioridade.
The Portuguese presidency... A presidência portuguesa vai propor que trabalhemos na União Europeia numa agenda global para os oceanos até 2050. Os oceanos são um património comum da humanidade. Os oceanos são o regulador climático mais importante.
Others have given priority to the moon or to Mars.
Outros deram prioridade à Lua ou a Marte, mas a Europa deve assumir a causa dos oceanos como a grande missão para a próxima década.
For the next decade.
António Costa, que falou em várias línguas durante esta sessão, recorreu aos dados do último Eurobarómetro para sublinhar que uma Europa mais social e ativa depende da participação de todos.
Esta conferência deve, assim, centrar-se no debate das vontades plurais dos cidadãos da Europa e não em negociações entre Estados. Esta é uma conferência dos cidadãos, pelos cidadãos, e para os cidadãos. É por isso que, mais do que espectadores da mudança, os cidadãos europeus têm de ser os operários desta mudança.
O primeiro-ministro António Costa e os desafios para o futuro lançado aos cidadãos europeus. António Costa considera ainda que a Europa só terá futuro como identidade única se regressar aos valores fundamentais. A presidente da Comissão Europeia, que também participou nesta conferência em Estrasburgo, centrou atenções nos jovens, aqueles que mais sofreram com a pandemia, nas palavras de Ursula von der Leyen.
A pandemia foi traumática para as pessoas na Europa e no mundo e vai fazer parte de muitas vidas e de muitos setores da sociedade. E por isso acredito que é um momento decisivo para que os mais jovens, sobretudo, tenham voz. Esta pandemia roubou-lhes mais do que um ano de vida. E pela primeira vez numa geração, muitos se preocupam que os filhos não tenham melhor do que eles tiveram. Isso mostra que precisamos de uma nova forma de solidariedade e justiça social entre gerações.
And social justice between generations.
Já o presidente francês, que deu as boas-vindas a todos os participantes neste encontro em Estrasburgo, reconheceu que a Europa respondeu com solidariedade e com a necessidade de defesa das vidas humanas à pandemia e defendeu um novo alento democrático assente no compromisso e no equilíbrio. O líder do Chega admite que a solução para o governo dos Açores pode vir a repetir-se no continente. Tudo depende, avisa André Ventura, da resposta do PSD às propostas do Chega.
A solução dos Açores pode ou não ser uma hipótese para a República? Não saberemos. Depende do contexto político. Mas, sobretudo, depende de que as nossas bandeiras nunca venham abaixo. Porque essa é a massa de que é feito este partido. Um governo ou um PSD que nos diga à cabeça que sim, mas que nunca a estas propostas. Que sim, mas que nunca a esta justiça. Que sim, mas que nunca a um sistema fiscal diferente. Que sim, mas nunca a lutar contra a corrupção. Até o Dr. Rui Rio deve saber isto. Deve saber que nunca haverá um governo entre o Chega e o PSD na República em Portugal.
O presidente do Chega falava em Ponta Delgada, nos Açores, no encerramento da 2ª Convenção Regional do Partido. Já o líder do CDS-PP espera que o exemplo do que aconteceu nos Açores sirva para derrubar o socialismo nas próximas eleições legislativas. Francisco Rodrigues dos Santos voltou a pedir a demissão de Eduardo Cabrita, que se referiu ao CDS como um partido náufrago.
O único naufrágio que eu vejo aqui é o Ministério da Administração Interna, que brinca com a vida dos portugueses. Aloja trabalhadores agrícolas às 4 da manhã para os realojar às 2 da tarde do dia seguinte por ver suspendida em tribunal uma medida que era inconstitucional e lesava o direito de propriedade e a violação dos direitos humanos. Portanto, pare de brincar com a vida dos portugueses, Eduardo Cabrita, saia, demita-se, porque já vai tarde.
Francisco Rodrigues dos Santos falava em Angra do Heroísmo, nos Açores, no encerramento do 10º Congresso Regional do Partido.